debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o debate de hoje. A crise nas famílias é o tema no debate de hoje. Eu recebo o vigário-geral da Diocese de Afogados da Ingazeira, pároco de Flores, Monsenhor João Carlos Ascioli Paz. Ele já foi presidente do Tribunal Eclesiástico do Regional Nordeste 2 da CNBB e também tem um trabalho importante de acompanhamento de famílias, é palestrante para grupos como o Encontro de Casais com Cristo, dentre outros grupos, acompanha na condição de juiz, inclusive do tribunal, vários casos relacionados a eventuais nulidades matrimoniais, tem experiência na área. E para debater também esse momento contemporâneo que a gente vive, de tantos desafios para a família, acho que mais que falar na crise nas famílias, talvez o termo desafio nas famílias seja mais aplicável diante do momento que a gente vive. Monsenhor, bom dia, prazer tê-lo conosco, atendendo o nosso convite. Eu já falava aqui que hoje, para os pais, para a formação, há inúmeros desafios, né? É o mundo exterior, são as redes sociais, são os celulares modernos com aplicativos como o WhatsApp. Enfim, a família se sente cada vez mais desafiada a educar, a manter uma estabilidade matrimonial, o acompanhamento dos filhos nos dias de hoje. De fato, por melhor intencionada que seja a família, é cada vez maior o desafio de formar os filhos, de constituir a concepção plena do termo, à luz do que Deus pregou, do que Jesus ensinou e do que a Igreja defende. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Tito Barbosa, Michele, André, Nivaldo, ouvintes da nossa querida emissora Rádio Pajeú de Educação Popular. Ao ser convidado para este momento, eu pensei como um tema que vai nortear a nossa reflexão: família, esperanças e desafios. Esperanças, porque nós, graças a Deus, temos fé. E nós testemunhamos a nossa fé, testemunhamos a nossa fé nos momentos desafiadores da vida, mas também nos momentos de felicidade. Não existe nenhuma vida plenamente feliz, nenhuma vida também plenamente amargurada. Esses extremos na vida humana, eles não existem. E se acaso existir, ele não é um momento real. Dizer, minha vida é só felicidade, é mentira. Minha vida é só desgraça. É mentira. A nossa vida é uma dosagem. Nós temos que administrá-la no dia a dia, as esperanças e os desafios. Então, eu pensei lembrar aqui algumas coisas boas que existem em nossas famílias. Dizer que existe coisa boa, momentos bons, não é negar os desafios. Mas também nós precisamos nos encher de coisas concretas. E eu comecei a pensar assim, entre nós existem famílias estruturadas, famílias felizes, famílias que têm espírito de solidariedade, de um irmão ajudar outro irmão, de um filho ajudar o pai, de uma filha ajudar a mãe, de quando a mãe fica sozinha, os filhos são solidários a ela. De quando o pai fica sozinho, os filhos são solidários a ele. Que tem um espírito assim de respeito, de tomar a bênção ao pai, de chamar o pai do senhor, a mãe da senhora, de pedir por favor na relação familiar, de aos domingos se reunirem para um momento de festa na família, de almoçarem juntos também na família. Existem também famílias católicas que dão testemunho de fé, que participam da vida da igreja, que os filhos são engajados nas pastorais, que o casal é engajado nas pastorais. Tem lá em Flores mesmo situação que eu digo assim, pronto, essa semana foi do encontro, a outra semana tem outro encontro, a outra semana fica em casa. porque vocês têm que curtir também a felicidade e os desafios e até as brigas familiares também, aqueles conflitos que existem, mas que terminam no abraço, no sorriso, no perdão, na reconciliação. Existem também famílias que são solidárias a outras, pessoas que nos citam nas comunidades, fazem campanhas de solidariedade nos momentos de tragédia, de seca, de enchentes. Famílias de outras religiões também, de outros segmentos religiosos, que aos domingos priorizam a escola dominical, o culto em sua igreja, que participam como família também. Existem pessoas nos sítios que, quando a mulher descansa, leva, mata uma galinha e leva um pedaço de carne para os vizinhos. Existe ainda, graças a Deus, esse costume. Existe o costume de, quando morre alguém no sítio, lá em Flores é muito comum, param toda a atividade daquele sítio. Se, até se houver missa naquele dia, mandam dizer ao padre: padre, hoje todo mundo vai para a sentinela. E a gente tem que respeitar, porque acabam com o jogo. Pode estar lá o Corinthians ou o Flamengo, né? Que são mais importantes. Então pode estar o jogo marcado. Se morrer um, e não é que seja jogador, nem que seja dono do time, não. É gente ligada à comunidade, mas vamos dar esse testemunho de solidariedade. Então, graças a Deus, em nossas famílias, existem famílias dessa forma, e que nós testemunhamos isto na zona rural, na zona urbana, no ambiente de trabalho, nas escolas, aquele clima assim, de preocupação com a família, em todos os aspectos. Existe, não podemos negar esses fatos. Nós constatamos essa realidade. Agora, diante de tudo isso, não é só isso, como eu disse na introdução. Nunca existiu família sem problema, nem nunca existiu família sem passar dificuldades. Claro que cada momento histórico tem o seu desafio. Cada momento histórico tem a sua dificuldade. O importante é que nós tenhamos maturidade para, em cada momento, nos comportarmos de forma amadurecida, de forma racional e não de forma emotiva. Alguns desafios de hoje. Eu elenquei, pensei que o primeiro desafio é o álcool. O que existe de famílias prejudicadas, e aí é um testemunho à solidariedade, por causa do álcool e de outras drogas, falamos em outras drogas, aí as drogas ilícitas.
Mas o álcool é chamada droga lícita, né?
Mas o álcool é chamada a droga lícita, que é uma doença e que tem afetado demais as nossas famílias. Eu conversava recentemente com a doutora Ana Carolina, a juíza lá de Flores. Ela disse que está no Pajéu há uns 4 meses e toda audiência de custódia, aprendi até o que é audiência de custódia, e toda audiência de custódia, e toda situação, a primeira pergunta é o quê?
Bebeu.
Bebeu. Estava no bar. Ela fez um levantamento, disse que no município de Flores tem 85 bares. Imagina. O finado Gedeão me dizia, quando eu tinha uns 15 anos, que ia tomar aquele meio doce lá na lanchonete de Gedeão, era ali de Dinamarca, que eu, a gente saia daí para lá. Aí a gente disse, e o movimento, ele está fraco, porque o povo aqui só bota bar, Gedeão. Aí a gente perguntava, e por que Gedeão? Ele disse, porque para botar um bar é a coisa mais fácil do mundo. Compro 2 garrafas de pitu fiado, 2 dúzias de copo, 4 tamburetes e 1 mesa. E aí começa a vender. E é verdade. Botar um bar hoje, não. Claro, isso era naquele tempo, a linguagem de Gedeão. Mas que tem sentido. É a coisa mais fácil. Você vai em qualquer sítio que tem um bar, é isso mesmo. É esses equipamentos que Gedeão dizia. Então, mas aí a bebida leva o quê? Ao descontrole familiar, à violência contra a mulher, contra a criança, contra as pessoas. Então, o álcool continua sendo uma droga que atrapalha as nossas famílias. Fruto do álcool e de outras drogas, vem outro ponto, a infidelidade na vida matrimonial. Então, quando chega o clima de mentira na família, de falta de diálogo, e a infidelidade é exatamente isso, porque quem começa a ser infiel, não diz logo a pessoa que está sendo infiel. O primeiro encaminhamento é mentir. Foi para onde? Foi jogar? Foi para onde? Foi para o aniversário? Foi para onde? Foi para uma reunião? Mas não foi nada disso. Nem reunião, nem aniversário, nem nada. Estava sendo infiel mesmo. Então, acaba aí a paz da família. E aí, vem chantagem de todo lado. Se parte logo para uma separação definitiva, tem algumas mulheres que perdem a cabeça e aí querem ficar jovens depois de velhas. Aí é um desequilíbrio, pintam cabelo, faz um bocado de coisa para chamar a atenção do marido e não consegue mais chamar, já está tudo atrapalhado. Mas vira um desequilíbrio familiar, uma desestruturação na família causada pela infidelidade. E hoje, aí, comparando hoje com anteriormente, hoje a infidelidade não é só masculina, é também feminina. Então, e aí, mesmo com todo esse avanço de tantas cabeças bonitas, mas quando a infidelidade chega, principalmente também, tanto pelo lado masculino como feminino, seja como for, mas gera violência. Então vem a desagregação, vem às vezes até morte, como acontece em alguns casos em nossa região. E o outro desafio, e esse é bem atual, você já falou no início do programa, são as redes sociais. O que tem de conflito familiar causado pelas redes sociais, e agora esses programas bons no final de semana, que tem alguns, então já começam a chamar a atenção da neurose do WhatsApp. Então hoje ninguém conversa mais. Então, ou seja, também essas afirmações, hoje ninguém conversa mais, é bem, bem pessimista. Mas o clima hoje é de você estar com o garfo. Se for com a colher, é com a que é já mais superado, mas está com o garfo na boca e o outro braço e a outra mão no WhatsApp. Na hora do almoço, que é o momento do encontro da família, que é o momento de um olhar para o rosto do outro, que é o momento de agradecer a mãe pelo comer que ela fez, ou dizer que também não presta, ou dizer que está bom. É o momento do encontro familiar. Então, as nossas famílias estão sendo assim instrumentalizadas por essas redes sociais, e aí é um convite aos pais, ao pai, à mãe, a manter a sua autoridade e a não se deixar levar pelo filho que agride o pai e a mãe para comprar um celular. Pode faltar comida, pode faltar remédio, pode faltar uma descarga numa bacia sanitária, que às vezes prefere até levar o caldeirão com água. Mas a casa, por pobre que seja, tem um celular e as crianças às vezes têm. Então isso é o quê? Alienação. Porque as crianças, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então a brincadeira das crianças hoje é exatamente uma brincadeira muda com as redes sociais. Então, o WhatsApp, o Facebook, essas coisas modernas aí que tem por aí, então, tem trazido muita dor de cabeça para os pais.
Agora, o senhor fala dessa questão e eu vou ver, o senhor fala da dor de cabeça para os pais. Por outro lado, o senhor não acha que também os pais mais relapsos estão entregando muitos filhos para essas redes? Eu de vez em quando conto um exemplo aqui, que eu fui visitar um amigo e ele morava num terceiro andar. Eu morava ou estava lá num terceiro andar. E no curso do caminho, eu subi o primeiro andar, no segundo estava o filho dele na frente de uma tela. Mas ele estava, monsenhor, travado lá na frente da tela num jogo. Assim, com a cara fechada. Aí eu disse, ei, ô menino, teu pai está onde? Ele nem movimentou um músculo do rosto, ele continuou. Aí eu olhei para ele, menino, teu pai está onde? Aí falei forte com ele, aí ele parou assim, está lá em cima. Mas, quer dizer, os zumbis que os pais também, às vezes, é o outro lado da história, né? Porque tem um menino que enche a família, os filhos que atormentam os pais para ter acesso a essas redes, a esses jogos. Por outro lado, tem os pais que acham cômodo, porque entregam os filhos para o WhatsApp ou para esses jogos eletrônicos. Quer dizer, é uma faca de dois gumes, né?
O problema é que nós vivemos nos extremismos. Não vamos negar que a tecnologia não é uma coisa boa, bonita e necessária. Agora, o desequilíbrio e a dependência da tecnologia é que desumaniza as pessoas. Ontem saiu uma matéria dizendo que o que tem crescido mais no Brasil é o mercado de brinquedo para crianças. E foi o único que não entrou em crise. Ao ouvir a reportagem, eu pensava também assim, mas também o quanto aumentou o comércio, aumenta também a solidão das crianças. Porque já está constatado também que os pais suprem a carência afetiva dando presente aos filhos. Então, como eu não posso dar um beijo, como eu não posso abraçar, como eu não posso conviver, como eu não posso perder tempo, entre aspas, com o filho, então eu vou compensar pagando, vendendo, entregando qualquer coisa. Quando o beijo, o abraço, o carinho, a presença, a brincadeira com a criança, com o filho, isso não tem estrela do mundo, né? Que não é a fábrica, se é que existe ainda, não existe fábrica de brinquedo no mundo que substitua o carinho, a presença do pai e da mãe com a criança. Já está provado também que a criança que se amamenta bem por muito tempo, é uma criança que supre suas carências afetivas. Por quê? Porque ela sente o calor humano. Ela não só se alimenta, mas ela sente também o aconchego da mãe, o carinho da mãe, a presença da mãe. A mesma coisa com os pais. O pai e a mãe, então, eles não podem suprir o carinho por presente. Não existe essa forma. O outro desafio também nesse aspecto é que os pais estão perdendo a autoridade para com os filhos. Quando o Ministério Público e quando o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, entram na minha casa para mandar, é sinal de que eu, como autoridade, pai e mãe, não estou tendo uma autoridade para os filhos. Então, uma mãe recentemente me perguntava, o filho levou uma queda de bicicleta e quando chegou em casa, padre, eu dei uma pisa, eu errei. Eu disse, olha, errou de jeito nenhum, foi na bunda, foi, pronto, acertou, porque ele chorou duas vezes, lá e cá. Pode ser que agora ele vai, mas Deus me livre para não interpretar aí que eu estou
estimulando a violência.
Deus me não pode, que é outro crime. Mas tem que impor algum limite. Então, se não impor limites à criança, ao adolescente, vai ser mais trabalho para os pais. A doença do século agora é o quê? Depressão, síndrome de pânico, síndrome de ansiedade, todas as síndromes do mundo agora, quer dizer, vivemos numa sociedade super moderna, com tudo que você quiser, tem nas mãos, só é clicar, botar lá alguma, mas ao mesmo tempo tem milhões de amigos no Face, mas não tem quem faça um chá quando você adoece, nem tem quem leve você ao hospital quando você começa a gritar. Porque você tem um amigo no Face, mas é intrigado do vizinho do lado direito por causa de uma briga de criança, é intrigado do vizinho do outro lado porque o marido bebeu cachaça e veio bater na sua porta. Você está cercado, intrigado e com 1 milhão de amigos, no amigos virtual, virtuais, que não servem de nada, a não ser para levar um processo, né? Que quando disser qualquer coisa, beija. O que é que está levando gente aí para os processos de um tal dos grupos? Que tira sua intimidade, sai de sua privacidade, daqui um momento sua vida está no mundo e foi você mesmo que mandou. Então, esses desafios que nós enfrentamos como família, primeiro, não é para desanimar. Segundo, não é para desesperar. É para constatar e buscarmos alternativas, nem também condenar. O momento não é mais de condenação, o momento é de salvação mesmo. Agora sim é que precisa da salvação. É buscar elementos que nós sejamos capazes de conviver com os desafios de uma forma de equilíbrio. O equilíbrio ainda é a grande prudência. E aí, resgatar os valores da família. Resgatar, quer dizer, que eles existem já, graças a Deus. Esses que eu fiz na introdução, mas assim, a família se preocupar em alimentar-se aos domingos, todos juntos. É, o pai renunciar um lado social em função da esposa. Manter uma convivência familiar mínima aos domingos, já que apesar do desemprego, mas durante a semana todo mundo sai de casa, sai uns para trabalhar e outros saem para fugir da solidão do desemprego, mas que crie em nossas famílias essa relação de convivência mesmo. Acho que a família está, neste momento, precisando de aprender a conviver, porque isso é fundamental. Convivendo, nós vamos perceber as alegrias da família. O que é que tem de bom em nossas famílias? Qual o clima de solidariedade que existe entre nós? Como é a nossa vida de oração? Como é a nossa vida de igreja? Qual a nossa participação na vida da comunidade? Eu visito os doentes do sítio, da comunidade. Eu visito os meus vizinhos no momento de dor. O espírito de solidariedade, como é que nós estamos desenvolvendo? E acompanhar, honestamente, essas pessoas que estão, daqui a um momento, eu não sou competente para isso, mas deve daqui a um momento já ter a síndrome do Face, a síndrome do WhatsApp, que é uma doença em que você sente a necessidade de estar botando seu ponto de vista em tudo, escrevendo para o mundo inteiro o que você pensa, que no lugar de ajudar, atrapalha e se expõe e não vai mudar o mundo.
O que eu acho mais grave, por exemplo, nessas ferramentas, principalmente o Instagram, que é uma mais... É a necessidade nossa, que aí eu acho que... talvez Freud explicasse, ou um psicoterapeuta, o senhor com sua experiência, que é essa necessidade de autoafirmação, de se evidenciar, de onde está, antes, às vezes, sentar com a família, já quer, bota para fazer a selfie, vou botar no Insta, né? Então, a vida pessoal de muitas pessoas está sendo uma espécie de Big Brother do Instagram, do Facebook, né? Como se ela tivesse uma necessidade, como se aquilo representasse para ela uma necessidade de autoafirmação, né? De querer mostrar algo a alguém, quer dizer, querer se mostrar alguém dentro de uma carência, de uma limitação, né?
Pronto, o termo você usou corretíssimo, é uma carência afetiva. Algumas pessoas sentem essa necessidade de estar dizendo onde está, com quem está e como está. Ora, a beleza de estar é exatamente não dizer a ninguém. Para quê? Um momento bonito, do encontro com um amigo, com uma amiga, com as pessoas. Você está curtindo aquele momento ali. tem necessidade de estar agora expondo sua vida? Porque aí tem mil e uma interpretação. Se vê alguém num restaurante comendo com outro, aí tem que momento bonito, que momento feliz, como eles são amigos ou amigas, que coisa. Isso é a leitura positiva. Mas a negativa, estão tramando alguma coisa. Por que estão aí? O que é que estão fazendo? Quer dizer, você cria um leque sem necessidade. E aí a coisa está no mundo. Lá em Flores, eu tenho que contar exemplo de onde eu estou.
Claro. Mas,
uma pessoa pegou, botou assim, tirou uma foto e passou e mandou para ela. Estou indo curtir o final de semana, deixando minha casa e vou curtir com meus pais, curtir a beleza da natureza, na zona rural, aquele momento bonito, e só estarei chegando na segunda. Não deu outra. O ladrão foi no domingo, levou tudo, né? E aí depois, aí na segunda, a coitada voltou, no lugar de sentir a alegria do retorno para casa, foi fazer um B.O.
Meu
então,
Deus.
Depois me encontrou, eu ri na cara dela. Aí o senhor está rindo, porque eu acho isso? É uma pessoa que tem... Besteira. Outra comprou uma geladeira, botou a mão e disse, estou aqui. Arriscado levar um choque, né? Então vocês vejam, quão absurdo nós estamos chegando. E é interessante que todos nós estamos nesse mundo do desenvolvimento. Fazer com... Eu mesmo, eu achava que eu era incapaz de passar uma mensagem para outro dizendo, cheguei, estou indo. Hoje parece que eu já estou lendo, escrevendo um texto. Depende do momento, da necessidade. Mas eu estou dizendo assim, que é um desafio para a gente e para os pais, principalmente.
Eu queria que o senhor falasse um pouco do poder do não, porque entra um pouco nessa coisa do que se oferta em excesso para os filhos, para essa compensação, mas eu acho muito séria essa coisa do sim para tudo, porque um dia a vida vai dar não, né?
Primeiro, que o bom pai e a boa mãe é aquele que sabe dizer sim e que sabe dizer não. E hoje, na psicologia, já estão... Porque antes era ser conservador, era ser autoritário, hoje tem outra linguagem. É para impor limites. Impor limite é botar o sujeito sentado assim, você agora vai ficar aí sentado. Isso é impor limite. Eu quero ir brincar e chora, não, você desobedeceu, você gritou com o seu papai, com a sua mamãe na frente dos seus coleguinhas, você agora hoje não vai brincar. Isso é impor limites à criança, ao adolescente e ao jovem. Eu digo ao jovem também, porque enquanto depender dos pais... É a obrigação dos pais impor limite aos filhos. Se como do... Vou dizer outra coisa que é atrasado e não quero. Mas o povo dizia antigamente, se como do feijão, como do cinturão, né? Assim que dizia, mas não pode mais, é crime. Mas o que eu vejo, tem que impor limites na família. Porque, e aí, o pai e a mãe têm essa autoridade. Agora, e de pais separados? Não tem nada a ver. O pai, por ser separado, tem a mesma autoridade para com os filhos. A mãe, por ser separada, tem a mesma autoridade para com os filhos. É claro que o casal junto tem mais probabilidade de manter o equilíbrio familiar. Mas não existe regra nem receita para essas situações. Se é um casal que está vivendo junto, brigando, dando um mau exemplo, um conflito eterno, então a decisão, às vezes, o mal menor, para não haver uma desgraça maior, a separação pode ser um remédio, assim, diante da situação. E aí os filhos têm que não deixar que os filhos entrem no conflito dos adultos. Conflito de adulto, quem resolve é adulto.
O que eu acho absurdo é eu vejo, escuto histórias, por exemplo, acontece a separação e os filhos viram massa de manobra de um contra o outro, da outra contra o um, do um contra a outra. Quer dizer, o que, que isso vai impactar para essas crianças também? Né?
Aí, numa situação dessa, nós já estamos vendo o resultado. Violência, droga, a carência afetiva buscando outros caminhos, e isso é fruto de quê? Do lar que não foi construído. Porque hoje o casamento deve ser fruto de uma relação de amor, de convivência, de paciência, de renúncia. Então, o grande perigo hoje são os exageros e os extremismos. Hoje, defender alguns elementos na família, defender o diálogo, o respeito, a confiança, a união, a autoridade do pai e da mãe, o diálogo com os filhos, é ser conservador. Então, é realmente um desafio que nós enfrentamos, e com muitos chavões soltos que andam por aí pelas redes sociais e em outros setores, então nós não podemos nos levar nesse sentido. E é missão de todos nós refletirmos e ver assim, o que podemos fazer. Não se preocupe com a mensagem do WhatsApp, nem do Facebook, nem não se preocupe com o conflito que vem por aí, não. Desligue e se preocupe assim, na minha família, eu estou tendo tempo de conversar com o esposo, de conversar com a esposa, de conversar com os meus filhos. Eu estou sendo presença ou estou sendo dependente do Facebook? Eu estou sendo dependente do WhatsApp. Se eu estiver sendo dependente, aí eu tenho que ter o senso crítico de dizer, eu tenho que me tratar, eu tenho que exercitar, eu tenho que buscar novas relações. O importante é termos a humildade de reconhecer onde está o nosso erro. Nós somos prepotentes, nós não queremos aceitar o nosso erro. É muito mais fácil apontar o erro do outro, o desafio do outro, do que apontar o meu erro. Mas se nós temos a humildade de reconhecer os nossos limites, com certeza vamos ter condição de superá-los, de administrá-los, sabendo que o problema agora são as redes sociais. Daqui a 10 anos, pode ser outros desafios que o momento histórico vai aparecer. Há 40 anos, o problema era a dependência das novelas e da televisão, ou há 30. Então, cada momento, também não é o fim do mundo, não. Cada momento, cada tempo, vai apresentar os seus desafios. Então, nós temos que nos preparar para conviver com as redes sociais agora, sem dizer que é coisa do diabo, sem dizer que é o fim do mundo, sem dizer que tudo vai se acabar, nada. Nós temos que ter equilíbrio, reconhecer o que existe de bom na tecnologia, reconhecer essa tecnologia como um instrumento e agora ver como era o meu comportamento diante disso. Também outrora, que ninguém, não é do tempo de vocês, eu já estou com 57, mas um problema antigamente por menino era a dependência do gibi. Não queriam estudar porque queria estar com o gibi. As meninas não queriam estudar porque era com capricho, com a revista de capricho. Então, isso, eu gosto de fazer lembrar-se do passado para não pensar.
Cada época com seu desafio.
Teve um tempo,
né,
que era gibi, capricho, teve outro tempo que era as tardes dançantes, ou as noites dançantes, ou os bingos dançantes. Cada momento tem o seu desafio. E o momento atual, o desafio são as redes sociais. Porque aí outro perigo é o pai e a mãe que estão na faixa de 50, de 40. No meu tempo não existia isso. Não existia redes sociais, mas existiam outros problemas e outros desafios. Então, é bom a gente ter esse retrovisor para fazer um paralelo entre como era antes, quais os desafios passados, mas quais são os desafios de hoje. E aí eu tenho que me adequar à situação. Eu pensava também que é assim, ó, da minha família, minha avó teve 14 filhos. minha mãe, 7. Veja, de uma geração para outra, já de... os filhos de minha mãe, a média de 3. Com certeza, os filhos desses daí vão ser só 1. Por quê? Veja, 14, 7, 3 e vai parar em 1. Por quê? Porque a forma de criar em cada momento histórico é bem diferente. Mas uma coisa vai nortear só, é que o respeito, tanto faz o respeito de 50 anos atrás, os bons princípios, no sentido de educar, no sentido de valorizar a família, como hoje. Tem algumas coisas que não mudam, são imutáveis. Por que são imutáveis? Porque faz parte da essência humana.
Bom, temos muita gente comentando aqui, os mais variados comentários. A Cícera, em linhas gerais, todo mundo achando o debate excepcional. A Cícera Maria está dizendo que deu um celular para o neto de 11 anos e se arrepende até hoje. Ele é vidrado no aparelho, fica nervoso se for repreendido. Eu quero aproveitar e chamar a atenção dos pais, né? Eu fico, às vezes eu saio com amigos e o menino não tem... Você vai, às vezes, para um evento social... Todo mundo se comunica e o menino não fala com ninguém, ele fica sentado num cantinho, olhando para aquele aparelho lá, né? Já vi mais de um amigo com isso, estou aproveitando, chamando a atenção, e os que eu tenho mais liberdade, eu digo na cara, ó, teu menino, manda esse menino se relacionar, conversar com as pessoas, dar bom dia, boa tarde, você apresenta o menino está olhando para baixo para o celular. Isso é muito, muito triste. E perigoso, né, para a formação. Você aprende a ficar uma pessoa introspectiva que não se relaciona com ninguém. O Carlos, ele quer saber do Monsenhor, ele está dizendo, Padre João, eu falo Padre João porque era assim quando eu via meus avós o chamarem. Se a TV, com sua programação, incentiva a destruir a família, principalmente a Globo, e acha que o senhor devia ter um programa de pelo menos 10 minutos, pelo menos por semana, o nome do programa deveria ser Falando com a Família, com o Padre João. Questão da TV, o que, que o senhor diz?
Carlos, obrigado pela sugestão e pelas observações. Vejo que a educação... Nós não vivemos num mundo globalizado, que não tem nada a ver com a Globo, né? Isso. Mas num mundo globalizado. Seja por intermédio de um canal de televisão, seja por meio das redes sociais, essas mensagens iriam chegar em nossas famílias do mesmo jeito. Tenho impressão que eu não tenho tempo, nem tenho um estudo científico que diga isso, mas vejo que as pessoas também, quem assiste mais novela hoje, são as pessoas que não têm uma outra atividade, assim, e que não vão mudar mais a cabeça em relação a certas coisas. Que a novela, não só hoje, mas sempre no passado, ela tem uma influência negativa sobre as famílias, podemos constatar. Mas tem também novelas que trazem mensagens boas. A gente não pode assim, ser puritano no sentido de dizer a novela não presta. Se eu tivesse tempo, mais umas 5 ou 6 vezes que eu tive tempo e liguei, acho graça. É uma televisão, que tem ou Chiquitita ou uma criança.
Ah, essa é do SBT.
Do SBT, que ela nunca cresce, aquela menina. Porque o tempo já faz uns 2 anos que as meninas têm o mesmo tamanho. E a mensagem que tem até umas freiras, que tem um carinha de anjo, anjo de carinha, sei lá.
Tem
um negócio assim, que eu... O momento que eu assisti, se eu tivesse tempo, eu percebi que não tem nada assim.
Eu acho que ele faz relação, porque houve uma polêmica. Como era o nome daquela novela recente, A Força do Querer? Teve uma da Globo aí, deu muita polêmica, que dizia que incitava violência. E a filha do... Tinha uma história de uma filha que se revelou. A filha do casal disse que era homem, na verdade. E depois disse que estava grávida. Isso gerou muita polêmica nas redes. E que era uma escola do crime, porque tinha uma personagem que protagonizava, que era ligada ao tráfico. E houve muitas críticas de que essa novela então, era uma escola da criminalidade e dos maus, assim, e os mais, os que questionavam mais reclamavam dessa exposição em relação a essa menina, enfim.
Eu concordo que, para ver tudo isso, violência, tráfico, essa questão da homossexualidade e outros temas que se abordam no dia a dia, não precisa mais ter novela. porque nas redes sociais e nos jornais é o tema que sai. Então, eu acho que também é o momento. Eu me lembro, quando que agora também fala em ideologia de gênero, né? Isso. Tem muita coisa aí, e aí eu não vou entrar no tema porque eu não gosto de entrar quando eu não tenho segurança, que eu não li, não aprofundei. Mas eu fiquei me lembrando de Sebastiãozinho, como é empresário, como é sentar aqui de Afogado. Uhum. Há 20 anos atrás, eu dizia assim, ô Sebastiãozinho, não vai comprar celular, não. Ele disse, ô Padre João, agora não. Porque eu vejo lá na Manuel Borba a pessoa da calçada ligando de celular pro gerente da caixa, vendo a cara do cabra. Quando a conta chegar no fim do mês, aquilo vai ser uma desgraça. E eu também, eu vou deixar passar a moda, porque quando passar a moda, aí vai cair de preço. E Sebastiãozinho é muito inteligente, né?
Isso, exato.
Porque vejo uma visão de futuro e deixa passar a moda. Tenho impressão também que essa moda de tanta discussão, de querer assim mudar do dia para a noite, também vai passar. Isso é o modismo, é o momento que está requerendo isso. Agora, o que é que nós devemos incutir no processo educacional? Respeito às diferenças, respeito às pessoas, convivência com as diferenças, seja na cor, seja na religião, seja na política, seja na sexualidade. Não podemos ter, é uma cabeça doente, como se o foco fosse só a sexualidade. Isso também é doença. Então eu tenho que ter um equilíbrio para conviver com as diferenças, respeitando cada segmento, sem banalizar as pessoas. Porque o que a gente percebe aí também, em alguns aspectos, é a banalização das relações, é a banalização na falta do respeito, é destruindo vidas, é partindo para a violência. Então, realmente é um desequilíbrio total. Então, o que nós precisamos, e aí, graças a Deus, os meus têm ajudado isso, é evoluir no sentido de respeitar o deficiente, a pessoa com necessidade especial, que parece até outro nome. No meu tempo já era um nome, agora parece que não é mais nem necessidade especial, são pessoas especiais. Porque diz que necessidade é quando a gente tem a necessidade, e na verdade nós somos especiais. Eu achei foi bom com a minha nomenclatura, porque no meu tempo era aleijado, depois era puxava de uma perna, aí agora era portadora de necessidade especial, e agora eu só sou especial. Acho isso bom. Assim, vai evoluindo a linguagem. Olha que coisa bonita. A evolução verbal. Então, o que nós temos que aprender é a conviver com as diferenças, respeitando. Agora, também sendo respeitados. Porque existem dois extremos. Existem os que estão dizendo que estão sendo desrespeitados, e eu vi um artigo que o outro já faz o artigo reflexivo, chamando os outros de conservadores, de hipócritas, de não sei o quê. Então, eu acho que esse discurso é um discurso muito pobre, né? Vamos trabalhar as diferenças, mas conviver com essas diferenças num clima de respeito, tendo a certeza de que acima de qualquer situação está a pessoa. Então, eu não estou recebendo o gerente da caixa nem do banco, eu estou recebendo José, Maria José, que são pessoas. Então, a pessoa é mais importante do que o que ela exerce. A pessoa é mais importante do que o que ela tem. A pessoa é mais importante do que a sua condição. Então, a pessoa está acima de tudo. Se partindo deste princípio do respeito às diferenças de ambas as partes, aí eu digo assim, de ambos os segmentos, então a nossa sociedade com certeza será mais humanizadora. Nós não precisamos de discurso, de defesa. Nós precisamos do testemunho de sermos humanos. E é a humanização, é o ser humano que vai com certeza, nos aproximar cada vez mais do projeto de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. É a ele que nós devemos nos guiar e tê-lo como caminho.
Vamos lá. Tem muita opinião aqui. Vou tentar registrar o máximo possível para ouvir o senhor na sequência. O João Ramos parabeniza pelo que o senhor falou em relação a novelas. Disse que se criou assistindo e não sentiu incentivado a fazer coisas erradas. Padre Josenil está nos acompanhando, está mandando um abraço ao senhor, parabenizando pelas reflexões. O Sandro Pereira dizendo que a família é o bem mais precioso que Deus deixou na Terra. Infelizmente, a mídia e as leis estão falindo as famílias. Hoje tem até a lei da palmada, isso é um fracasso, está dizendo ele aqui. Aqui a Sandra Lúcia dizendo, esse debate vale ouro, parabéns. Também aqui comigo a Regina de Carnaíba. Parabéns à PAGEU por proporcionar esse momento de reflexão e aprendizagem. Obrigado, Monsenhor, pelas sábias palavras. Em tempos de tanta tecnologia e desenvolvimento, nunca se negligenciou tanto o afeto ao ser humano. Famílias destruídas por vícios, modismos, pela ausência de Deus. Mais um amigo aqui mandou um artigo, é o amigo da Unip, né? Mandou um link aqui dizendo síndrome da solidão por excesso nas redes sociais, dizendo que passar mais de 2 horas por dia nas redes sociais está associado a um risco mais importante de se sentir só, segundo resultados de um estudo que acaba de ser publicado. O Chicão dizendo aqui, vemos famílias sendo atacadas diariamente por grupos que defendem união entre pessoas do mesmo sexo, atacam a igreja, a família tradicional, e pergunta qual é a posição da igreja para tal situação. Fernandinha, muito bom o senhor tocar nesse assunto, chamando a atenção das famílias, está dizendo ela aqui. Nil, está dizendo a Nilza, o padre tem razão, o álcool tem destruído muitas famílias, né? Os casamentos estão muitas vezes sendo atacados pela questão do álcool. Nil, bom dia a todos. Eu queria que minha família ainda fosse como antes. Tenho saudade daquele tempo, mas infelizmente a vida, está dizendo a ouvinte. Quanto ao programa, ele acha ótimo, porque é do tempo dele ouvir a voz do Monsenhor e associar a voz dele a Dom Francisco, que também informou e aconselhou famílias. Flávia, parabéns pelas palavras, principalmente por usar a palavra de Deus a nosso favor e não contra, como muitos fazem, sendo preconceituosos. Virgínia, parabéns, Padre João. No Altino Ventura encontro muitas crianças com problemas de visão por conta de tablets e celulares. Irene Nogueira, parabeniza pelo debate. Lourdes Leandro, Maria José Carvalho também. A Leninha mandou um áudio aqui. Diz lá, Leninha.
Isso é uma verdade, meu Júnior. E Monsenhor João Carlos. É muito difícil. A gente está num canto e não ser ligado pelos jovens e pelos adolescentes. Tudo ligado no WhatsApp. Tudo ligado no celular. Eu não sei o que é que eles estão aprendendo para a vida, não. E quando a gente reclama, só faz olhar para a gente com a cara feia. É verdade. Temos que agir enquanto é tempo.
Leninha falando. Mais uma aqui, diga lá.
Meu, eu fui criada assim. Se respondesse os mais velhos, apanhava. Se falasse com o pai o que é, o que foi, levava tapa na boca. Mas hoje em dia, Nil, ninguém pode mais criar filho mais apanhando, não. Porque se der um tapa, aí um vizinho vai entregar para o conselho. Aí o conselho vai passar a mão na cabeça. Eu não fui criada nesse tipo. E hoje em dia, eu tenho 2 filhos. Se eu for abrir mão, meu celular só vai no carregador, porque ela só quer ver mexendo no meu celular. Aí eu não deixo. Por quê? Porque o carregador ali mexe com o psicológico de uma criança. E o padre falou uma coisa certa. Antigamente, o pai e a mãe sabia, reunia a família para comer na mesa. Hoje em dia não, já é na televisão, é no celular. E aí? Está muito mudado o tempo de hoje.
Cristina que falou. Parabenizando a PAGEU por um debate tão interessante. Ao Monsenhor João Carlos pelo aconselhamento às famílias. Está dizendo aqui, amiga, pedi para registrar o nome, que a imagem está bem longe, eu não estou identificando. Estão pedindo aqui para o senhor comentar se o senhor tem, eu não sei se o senhor tem elementos para falar sobre esse episódio. Se o senhor quer comentar qual a posição da igreja em face à polêmica recente no evento Sertão Alternativo, onde chegou um cantor chegou a fazer um insulto à igreja, está dizendo aqui o Antônio. Monsenhor, a palavra está com o senhor.
Primeiro, parabenizar a Cristina pela sua autoridade de mãe em manter o controle com relação ao celular de sua filha. Continue assim, mesmo que ela chore, deixe chorar, que chorar também é bom, a gente colocar as energias negativas para fora, mãe e pai não se pode deixar levar por emoção de choro de filho, tem que ter ternura, mas tem que ter autoridade. Então, também, Cristina, não adianta mais a gente ter saudade do passado. O passado, por bom que seja, não volta mais. Por ruim que seja, também não volta mais. A gente tem que viver o presente numa perspectiva de futuro. E viver o presente com entusiasmo, com alegria, com esperança, com confiança, se tornando também maiores do que os problemas. Nós não podemos nos deixar levar pelos problemas. Nós temos que provar a nossa capacidade de administrá-los, superando com a oração, uma dimensão de fé, com o diálogo, com a humildade, com o respeito. Lembrando também que criança tem vergonha. Não se deve brigar com os filhos na calçada junto com os coleguinhas deles, porque eles também vão ficar assim. Mas se você deixa, dá o castigo, impõe um limite, conversa e vai ensinando, é um processo. Não vamos colher de imediato resultados, mas vamos colher com uma perspectiva de futuro no momento que impor limites, ter respeito, privar a criança daquilo que ele gosta em função do bem maior e ter cuidado que muitos deixam as crianças nas redes sociais para evitar a convivência. Não são só as crianças responsáveis pela dependência da rede social. Muito mais do que as crianças são os pais. Agora, também tem que suprir a presença das redes sociais com outras coisas. Como? Suprir com o afeto, suprir com o diálogo, suprir com a conversa, ensinar o filho, tanto homem como mulher, a cuidar da casa, a ter o zelo pela natureza, pelo quintal, pelo terreiro. A mãe não se sentir responsável de cozinhar, de limpar a casa, de fazer tudo.
Eu conheço história de mãe que o quarto, a filha não arruma o próprio quarto, aí vai a mãe ainda depois arrumar.
Pronto, vai criar uma preguiçosa. Então, ensinar a forrar a cama, ensinar, dar bons costumes por causa dessas coisas, ensinar a cozinhar, ensinar a fazer alguma coisa. O problema é a mãe e o pai, eles não podem arcar com toda a responsabilidade familiar. E agora também elogie. Manda varrer a casa. Ela varreu pela metade e não varreu por debaixo da cama, nem puxou as cadeiras da mesa para varrer por baixo. Então, parabenizo por ela primeiro ter aceito varrer. Parabenizo por ela ter varrido a parte central. E diga assim, amanhã, minha filha, quando você for fazer, do jeito que você fez aqui, faça assim, vai ser uma bênção. Pronto, não vá agora brigar, no outro dia fazer no lugar dela, dizer que ela é desleixada, que não nasceu para nada mesmo. Pronto, aí vai dar uma briga. Mas o nosso mundo precisa também de reconhecimento. Reconheça o bem que seu filho faz, reconheça o bem que sua filha faz, dê os parabéns pela nota boa que ele tirou, dê os parabéns pelo comportamento bonito que ele teve em determinada situação. Quando a gente reconhece o bem que o outro faz, a gente tem autoridade para reclamar do mal que ele fez. Se eu só reclamo do mal que foi praticado, sem reconhecer o bem, eu também vou me tornando sem autoridade e vou perdendo a ternura. A nossa vida tem que ser alimentada pela fé, pela ternura, pelo reconhecimento, que não é elogio falso, mas é reconhecimento, é gratidão, são valores que nós resgatamos. Com relação, não sabia dessa situação de um irmão nosso que no palco foi contra a igreja ou contra a religião, o que é que a gente vai, que resposta a gente vai dar? Lamentar que no mundo plural e de respeito que a gente vive, aquilo pode ser até movido por algo, movido pela emoção, por outras situações. Então, a gente que tem uma maturidade maior tem que aprender até isso, a respeitar pessoas que não nos respeitam. Nós devemos respeitar também aqueles que não nos respeitam. Pode ser que com o nosso testemunho, de não de nos calar, não de nos omitir diante do erro, mas de dizer assim, que é lamentável que no momento de festa, no momento de confraternização, pessoas inteligentes passam a utilizar o microfone para tentar depreciar imagem de pessoas ou instituições, nós só temos que dizer o quê? Lamentar, dizer que é muito triste e isso fica muito mais feio para ele do que para o povo. Quem estava ali nem estava prestando atenção a determinadas coisas, sai lamentando. Às vezes isso é fruto do álcool também. Então foi o primeiro mal que eu elenquei aqui, que foi o álcool. Então nós temos que ter respeito. Hoje a grande virtude é respeitar até os que nos desrespeitam. É um exercício que nós temos que fazer para vivermos bem com Deus e com a sociedade.
Muito bem, eu estou na reta final, há mais algumas opiniões aqui, diga você.
Bom dia, Nil. Bom dia, Padre João. O que eu discordo das autoridades hoje é um menor não poder trabalhar, porque meus pais eram uma família numerosa na minha casa de 3 irmãos. Todo mundo trabalhava, nasceu de dentro já podia trabalhar. E agora as autoridades acham que um filho pode matar, pode roubar, pode usar droga, não pode trabalhar para ajudar os pais. Isso ajuda muito também na bandidagem que está hoje no mundo.
Está aí a opinião dela.
Assim, parabéns pela sua forma de colocar a situação. Mas é bom também lembrar que a bandidagem, que as autoridades, elas não contemplam a bandidagem, nem elas contemplam o desrespeito às pessoas. Pelo contrário, as autoridades hoje, elas são, infelizmente, instrumentalizadas pelo meio, que elas não têm nem condição de trabalhar. Vou dar um exemplo assim. Tem cadeia, tem delegacia, que se o delegado ou a delegada quiser ir ao banheiro, tem que ir na casa do vizinho, porque aquele ambiente que ele trabalha é desumano. Tem delegacia que tem o computador e não tem a tinta da impressora. Quando tem a impressora bem bonita e o computador bem bonito, não tem papel nem crédito no comércio para comprar. Tem um carro bonito de frente da delegacia, mas está devendo no posto de gasolina e ninguém nasceu para estar vendendo fiado e não receber, e não tem combustível. Tem um carro bonito e os pneus careca. Então, hoje em dia, nós temos que ter um senso. Tem um médico no hospital, mas o bisturi está quebrado. Tem o anestesista, mas não tem o que ele fazer. Então, a tentação humana hoje é da gente jogar a culpa um no outro e jogar a responsabilidade um no outro. Em tudo, a gente tem que ter o equilíbrio para saber discernir o joio do trigo. Concorda, nenhuma autoridade em sã consciência ela concorda e nem aceita a bandidagem. Pelo contrário, eles querem acabar, eles querem trabalhar, eles querem fazer, mas às vezes as condições se tornam impossíveis deles desenvolver um trabalho com humanidade, com humanização e até tranquilo. com relação aos filhos trabalhar, concordo plenamente com a senhora. Mas pode ser proibido trabalhar em determinadas situações. Mas em casa, o pai e a mãe têm obrigação de ensinar o filho a varrer casa, a lavar prato, a forrar a cama, a lavar a roupa, a tirar o prato da mesa, a tratar bem a empregada, se é que tem empregada, a dizer o nome dela, não é para dizer a menina de lá de casa. Paga às vezes R$300, R$400, explora a pessoa e a primeira coisa que faz com a pessoa é perder o nome. Quem é a menina de lá de casa? Essa menina não tem nome, não. Além de explorar, além de não pagar bem, ainda quer ter o privilégio de dizer a menina de lá de casa. Se fosse a menina de uma forma assim amável, mas geralmente é de uma forma pejorativa. Então, o que é mais importante hoje é tratar as pessoas pelo nome. Antônio, Josefa, Pedrina, Isaura, Maria, todo mundo se sente bem de ser bem tratado. Saber também pedir por favor, não caiu da moda, por favor, reconhecer, como eu já disse, o que o outro faz e botar os filhos para trabalhar nesse aspecto mesmo, em casa, e o estudo e levar a sério. O que a gente vê de gente analfabeta em curso superior, sem saber falar e sem saber escrever, e agora com o WhatsApp, depois começa a escrever também com TB, beijo com BJ. E quando vão fazer um concurso, diz que não tem sorte. Não tem sorte porque concurso só passa quem estuda. E quem sabe escrever e quem sabe ler. Se eu sou analfabeto, a minha redação não vai ter condição de jeito nenhum. Tem um frade, Frei Francisco, que ele é bem... O ponto é assim... O que é gramática ideológica? Gramática ideológica? Não foi uma coisa assim. Ele disse, é botar a ideia de forma errada. É escrever gramaticalmente errado para mais passar a mensagem. É o que a gente vê. Quando chega num concurso, a tal da gramática ideológica não é contemplada. Porque se escrever errado, não vai ser classificado. Então tem umas situações que a gente tem que ver. E trabalhar na infância é o meu maior privilégio. Graças a Deus, não tenho dificuldade, sou o que sou hoje, porque trabalhei na infância, fui menino de mandado, vendi pão doce, trabalhei em loja, aqui mesmo é Afogado, todo mundo sabe. Eu vendia pão doce na padaria de Severino Lolo, me acordava 4 horas da manhã naquela rua 15 de novembro para contar pão, encher os balaios de pão. Fui menino de mandato de Paulo Oliveira, trabalhei em Ubaldo Pires na loja. Isso, eu me sinto tão bem em dizer isso. Mas o meu primeiro emprego mesmo foi em Tuparetama, com 11 anos de idade, vendendo sandália Waikiki japonesa. Então isso.
Pra vai Kiki era ruim de saída, né,
pior, pai João? Que nem todo mundo só queria japonês e a vai Kiki, ó, é coisa...
Tem que ser bom para vender,
tem
né?
Tem que ser bom. Então, isso me edifica, pelo contrário, contar essas histórias, mas cada um é cada um. Só que eu não posso mais querer que volte o tempo nem da vai Kiki, nem o tempo de trabalhar naquele tempo. Mas o que a gente tem que criar em nossas famílias é um clima de respeito, de impor limites, de convivência com as diferenças, de tratar bem as pessoas e numa dimensão de fé que, graças a Deus, nós temos, de alimentar tudo isso com a palavra de Deus e com a oração, que é fundamental e necessária na vida de todos nós.
Verdade. Gildário Torres está parabenizando, dizendo que hoje em dia não é mais família, mas sim famílias. Ele está dizendo com essa história de smartphone, etc. Denilson falou aqui, diz Denilson.
Bom dia, Nil. Bom dia, Padre João Carlos. Bom dia, ouvintes. Só queria só pedir ao Padre João aí, para ele esclarecer assim para as pessoas, porque assim, a gente o respeito pelo homossexualismo, pelos esses movimentos LGBTs, eu concordo com ele que a gente tem que ter esse respeito. Eu respeito também, né, os homossexuais, eu tenho amizades com homossexuais. Eu só sou contra essa inversão de valores, essa questão que estão querendo pregar para as famílias, para as crianças, de ideologia de gênero. Aí eu queria que o Padre João lembrasse, nos lembrasse aí, as passagens bíblicas, né? que é o livro da lei, ele nos ensina que isso é abominável, né? A gente tem que amar a todos, mas a gente não pode ser conivente com o pecado.
Entendi, Denilson. Eu vou ter que encurtar aqui porque eu estou mais para lá do que para cá. Diga você.
Bom dia. Meu nome é Douglas. Eu queria perguntar ao padre o que é que ele acha sobre aquela culturazinha que teve ali no posto de Seu Toninho, onde o rapaz ficou fazendo cestos obscenos com a cadeira.
É mais um do evento lá, levantando a questão da polêmica. É, hoje tem um grande retrocesso quanto à polarização da ideologia de gênero, está dizendo aqui outro ouvinte. Então, são variações do mesmo tom, né? É, sobre essa questão de ideologia, esse movimento a que ele se refere também tem relação com esse debate LGBT. O que é que o senhor diz, monsenhor?
Primeiro, que onde existe a violência e numa situação dessa é uma coisa absurda. Agora, eu escutava também que nós não podemos reduzir o momento de festa, que diz que houve tanta coisa boa lá, de poesia. Padre Luizinho me disse que teve até gente de São José do Egito que declamou, que momentos bons também numa situação dessa. Mas concordo plenamente com essa atitude desrespeitosa às pessoas e principalmente numa questão pública. Então, isso que aconteceu é realmente lamentável. É, nós não podemos concordar com o mal, agora também não podemos focar só o mal sem ver as outras coisas boas também, que com certeza deve ter acontecido. Eu estou por fora, assim, eu não li nada, aí eu não gosto de me posicionar, não gosto e nem devo me posicionar quando não escuto os dois lados e as duas situações. Mas seja o como eu vi, que provocou desrespeito às pessoas e gerou violência, onde se desrespeita as pessoas e onde se gera violência, a atitude deve ser condenável, né? Não é condenar as pessoas, como Denilson falou tão bem, não é condenar as pessoas, mas é condenar o ato. Com relação às citações bíblicas que Denilson colocou, eu não primeiro que o debate não era para nortear em cima de uma fundamentação bíblica, como era que a Bíblia via tal ou tal situação. O seu pensamento em relação ao que você expressou sobre a homossexualidade, sobre todos os temas que você colocou, eu também concordo no sentido de aprender a conviver, respeitando as pessoas, mas não deixar que isso também nos domine. É como se respeitar o outro é também que ele me respeite. Se eu respeito a sua condição homoafetiva, homossexual, ele também tem que respeitar a condição do heterossexual, manter a condição de respeito sem querer assim depreciar. Veja que eu não uso nem a imagem de negri, porque um padre me ensinou que denegrir é tornar negro, e é uma expressão racista, preconceituosa, racista. Eu procuro assim, quando aprendo, ver se vou botando, passando para os outros. Então, depreciar a imagem de quem quer que seja vai contra a lei de Deus e vai contra a lei dos homens. Agora, eu não venho assim para fazer uma fundamentação bíblica em torno nem de assunto A nem de B, até porque o tema é bastante abrangente. Mas acho, concordo com você, no sentido da gente não ser dominado também por uma ideologia, seja ideologia de gênero, seja ideologia política, seja ideologia religiosa, seja ideologia, todas as ideologias, da gente ser dominado como se nós estivéssemos errados e o outro estivesse certo. É por isso que eu disse que os extremismos é que nos afastam do projeto de Deus e das pessoas. Respeitar o diferente é conviver com o diferente sem o pré-julgamento, até porque nós acreditamos na misericórdia de Deus. Uma pessoa diz assim, fulano matou ciclano, vai para o inferno. Quem é capaz, humanamente falando, de dizer que o outro está no inferno por causa de uma atitude isolada, que tem que se analisar o contexto, e a misericórdia de Deus, com certeza, Denilson é muito inteligente e sabe disso, dos textos bíblicos, das atitudes de Jesus diante da prostituta, diante de Zaqueu, que chamou até o bom ladrão, que se existe bom ladrão, mas existe, que ele chamou, tem lá, das atitudes de Jesus diante da samaritana, das atitudes de Jesus diante de tantas atitudes, e Denilson é muito inteligente e com certeza tem essa capacidade também de fazer essa leitura, vendo também esses outros elementos. Parabéns, Denilson, e que realmente sua reflexão bíblica nos ajudasse a crescer dentro de uma dimensão humana, misericordiosa e, acima de tudo, testemunha da nossa fé, porque somos irmãos. Gostei muito de suas colocações e de sua intervenção. Parabéns.
Monsenhor João Carlos Accioli Paz, quero agradecer ao senhor pela gentileza, né, de, em meio à sua agenda, nos atender nessa manhã, debatendo um tema tão importante. Sabia que seria assim, que seria com essa repercussão e com essa participação, e é importante que eventualmente a gente discuta esses temas. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor e sucesso na missão.
É, obrigado a todos que participaram deste debate, interagindo pelas redes sociais. Veja como as redes sociais são importantes, como nós estamos usando. E foi uma alegria ser convidado para esse debate tão programado, tão pensado anteriormente, e realmente eu tenho sido esse instrumento de Deus para passar essa mensagem, que é uma mensagem de fé, de esperança, de confiança e, acima de tudo, de respeito, para que também haja o respeito mútuo. Parabéns a você que nos ouviu, e foi muito bom estar com vocês durante este momento tão programado e tão esperado.
Muito obrigado, monsenhor. Agradecer também às pessoas que pela fanpage participaram acompanhando o debate, acompanhando atentamente, né? Muita gente também acompanhando pela página, pela live, né? Onde é que eu acho a live aqui para registrar as pessoas, André? Estou procurando aqui, não estou encontrando, estou vendo o live aqui, mas você vai descer. Ah, achei aqui. Então, Rejane Vieira, dizendo que muito inteligente, monsenhor João Carlos. Joseilton Francisco, palavras verdadeiras, pais precisam ensinar os filhos a ter responsabilidades em casa. José Edson, palavras do monsenhor são de extrema importância. Leonardo Galdino, abraço, monsenhor, também, e parabeniza pelo debate também.